Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Próxima Parada Oriente Médio. Esse podcast criado por uma estudante de história, pesquisadora do Oriente Médio, que tem por objetivo explicar um pouquinho mais para você, da forma mais simples, mais suave, mais tranquila possível, como foi a formação histórica, política, cultural e religiosa do Oriente Médio e como que essa formação toda impactou e ainda impacta no Oriente Médio atual. Beleza? Bom, gente, hoje a gente vai estar estreando um quadro muito legal. Eu tava muito ansiosa para estrear esse quadro, que se chama Parada Obrigatória. Cara, o que é o parado obrigatório, né? Basicamente, esse parado obrigatório vai acontecer pelo menos uma vez no mês. Esse mês vão ser duas. E vai ter um bônus de estreia, hein? E ele vai falar sobre questões que não estão propriamente tão ligadas assim com a cronologia, mas que também fariam parte do Oriente Médio. Por exemplo, uma atualidade, um costume cultural, uma questão religiosa, ou sei lá, vamos falar um pouco sobre as músicas do System of a Down, né? O que que o System of a Down tem a ensinar pra gente sobre o Oriente Médio, né? Ou então, pô, surgiu aí um filme da Disney sobre o Oriente Médio, vamos falar desse filme? Vamos falar de uma série na Netflix? O Parado Obrigatório, ele vai realmente fugir um pouquinho da cronologia pra gente falar de outras questões, sejam culturais, sejam midiáticas, sejam religiosas, atualidades, sobre o Oriente Médio, beleza? E a gente vai abrir esse podcast com uma questão que, infelizmente, tá muito presente no nosso dia a dia, e no Oriente Médio não ia ser diferente. É com muito pesar, né, que a gente fala sobre todas essas coisas, que é a questão do coronavírus. Mas a gente vai falar especificamente como que o coronavírus impactou uma das tradições religiosas mais cruciais do Oriente Médio e principalmente a mais importante do mundo muçulmano, que é o Ramadã. Então, nesse episódio, eu vou explicar para você o que é o Ramadã e quais foram os pontos que, por causa da propagação do coronavírus, tiveram que ser alterados nessa grandiosa tradição religiosa que marca não só a vida do Oriente Médio, mas de toda e de todo muçulmano e muçulmana. Beleza? Então, ó, escolhe aí um lugar confortável, aperta muito bem os seus cintos, porque a próxima parada que a gente vai fazer é lá no Oriente Médio, beleza? Vamos que vamos! Então, gente, pra começar, eu vou explicar um pouco sobre o que é o Ramadã, beleza? Porque eu sei que muita gente não conhece essa religiosidade muçulmana, é muito bonita, tá? Não é lindo, gente, o Ramadã é lindo, 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 lindo. Espero um dia ter a oportunidade de ver ele de perto acontecendo lá no Oriente Médio, porque independente do lugar em que você esteja, se você é uma muçulmana ou um muçulmano, você tem que praticar o Ramadã, mas eu adoraria ver ele lá no Oriente Médio, deve ser muito legal. O Ramadã, ele faz parte do nono mês, de acordo com o calendário lunar muçulmano. Os muçulmanos, eles possuem um calendário diferente do calendário gregoriano. Não significa que eles não saibam que dia que é hoje, de acordo com o calendário gregoriano, tá, gente? Eles sabem, tá? Pra você que não sabe o que é calendário gregoriano, é um calendário que a gente usa, é um calendário de orientação cristã. Foi o calendário que se popularizou no mundo. A gente tem inúmeros tipos de calendários baseados em inúmeras culturas, inúmeras religiões, tá? O calendário gregoriano e o calendário muçulmano é só alguns exemplos deles, mas o calendário que é mais utilizado no mundo é o calendário gregoriano, que tem a sua marca com o nascimento de Cristo. Os muçulmanos, eles sabem se orientar pelos dois calendários, tá bom? Antes que você fique em dúvida, pode ficar tranquilo. Mas o calendário muçulmano, no calendário muçulmano, ele, a marca dele, né, não é o nascimento do profeta Maomé, é a Hégira, que eu já expliquei o que significa no podcast passado. Então, se você não tiver entendido, dá uma pausa aqui, vai lá no podcast passado, porque lá eu tô explicando o que é Hégira. E ele funciona através da rotação da Lua com a Terra. Então, assim que é marcado os dias e os meses, beleza? Ele tem até alguns dias, se não me engano, é 10 dias a menos do que o calendário gregoriano. O Ramadã, então, é o nono mês desse calendário. Ele geralmente cai em abril, né, se eu não me engano. Tá pra acontecer, inclusive, o Ramadã. E ele é simplesmente o mês mais importante da religiosidade muçulmana, tá? Por quê? De acordo com a tradição muçulmana, teria sido nesse mês que o profeta Muhammad teria revelado ao mundo a palavra de Deus, tá? Gente, só lembrando, Deus e Alá são a mesma coisa. O Deus das religiosidades monoteístas e afins, né, que a gente está mais acostumado a ter contato, é o mesmo Deus Alá. Ok? Alá não é um Deus diferente, como você aprendeu por aí. Alá é só o nome em árabe para esse Deus, da mesma forma como os americanos, né, os ingleses, têm um nome diferente do português para falar de Deus, os espanhóis têm um nome diferente para falar de Deus, os judeus, né, com o hebraico, têm um nome diferente para falar de Deus, então os muçulmanos também têm, eles falam o nome dele em árabe, que é Alá, mas é o mesmo Deus, beleza? Não é o Deus diferente. Então teria sido nesse mês que o profeta Muhammad teria revelado a palavra de Alá, né? Que mais tarde vai se transformar e se consolidar no Alcorão ou no Corão. Então é um mês de uma grande celebração, é um mês de uma grande festa. Sem contar, gente, que o Ramadã ele está incluído nos cinco pilares do Islã. E o que são esses cinco pilares? Basicamente, se você é um muçulmano, você tem que praticar esses cinco pilares, tá? Eu vou falar resumidamente aqui quais são esses cinco pilares, porque esse não é o foco desse podcast. E eu vou falar o nome desses cinco pilares em português, mas eu vou deixar lá no Instagram tanto o nome em árabe quanto também mais detalhes sobre esses cinco pilares. Então, vai lá no Instagram, nosso Instagram tá aqui embaixo na descrição desse podcast. Vê lá qual é o nome do Instagram, procura a gente lá porque lá vai ter mais detalhes, beleza? Então, o primeiro deles, né, o primeiro pilar é o testemunho, é você acreditar na existência de um único Deus, que é Alá, e em Muhammad como seu profeta. Tem também a esmola ou a caridade, que é você doar parte dos seus bens aos necessitados, aqueles que precisam. Tem a peregrinação, é o único pilar não obrigatório para todos os muçulmanos, tá? Porque só pode ser feito essa peregrinação, é uma peregrinação que todo muçulmano tem que fazer pelo menos uma vez na sua vida para Meca. Não interessa aonde esse muçulmano está, ele tem que fazer uma peregrinação para Meca, beleza? Mas se você é um muçulmano não saudável, ou se você não tem condições financeiras de fazer, você está simplesmente dispensado desse pilar. Os muçulmanos entendem as condições sociais das pessoas no mundo de desigualdades, então eles não deixam esse pilar como obrigatório para todos eles, só para quem tem condições financeiras e para quem é saudável, ok? Tem também as rezas diárias, né, que são as rezas que acontecem com os muçulmanos, eles rezam 5 vezes ao dia, e tem o jejum, que está enquadrado no Ramadã, beleza? O jejum, que é o que a gente vai falar aqui, ele é um dos ritos do Ramadã, e ele basicamente consiste em você abdicar de todos os prazeres carnais, tá, da terra, materiais, para que o seu espírito entre em contato com Deus. E como que isso funciona no Ramadã? Gente, quando a gente fala prazer carnal, eu sei que vocês pensam em sexo, tá? Seus pervertidos. Não, gente. Não é só sexo, não é só comida. É se abster de tudo. Se você gosta de jogar truco, você vai ter que se abster do seu truco nesse jejum. Se você gosta de ficar ouvindo música alta, você vai ter que se abster dessa música alta no seu jejum, tá? Também tem o jejum de comida, beleza? Tem o jejum de bebidas. Muitas vezes nem água você pode beber. E tem qualquer outro tipo de jejum, né? Principalmente também o de sexo. Então, tipo assim, é realmente um jejum para se abster o corpo, para que a sua alma entre em contato com Deus, né? Com Alá. Esse jejum, ele é muito comum no Ramadã. E esse jejum, ele não dura o dia inteiro. A duração do Ramadã é de 29 a 30 dias, beleza? E dentre esses 29 a 30 dias, os muçulmanos, eles têm que fazer esse jejum do nascer até o pôr do sol, né? Ou seja, do nascer até o pôr do sol, você basicamente não come nada, você não transa, você não bebe água, você realmente se abstém, beleza? E aí, quando vem o anoitecer e a madrugada, aí sim você pode dar uma relaxada nesse jejum. Mas calma, tá? Não é liberar geral também, não. Você pode, por exemplo, se alimentar. Beleza? Então, é muito comum, por exemplo, dentro do Ramadã, que depois que acaba o pôr do sol e começa a entrar no anoitecer, os muçulmanos se reúnem em grandes grupos de pessoas, grandes grupos de muçulmanos, para celebrar o Ramadã, e eles fazem uma comemoração que é tipo assim, eles fazem comidas comunitárias, refeições comunitárias, então junta todo mundo. Gente, não é uma quantidade pouca de pessoas, não, é muita gente, é uma galera, tá? Eles se juntam para poder comer durante a noite, para celebrar o Ramadã. Sem contar que também tem as rezas noturnas. Então, esses muçulmanos, eles também se reúnem nas mesquitas para poder rezar, né? Fazer essa reza antes desse jantar. Tem um nome em árabe para esses dois, essas duas tradições. Também vou colocar lá no Instagram. Então, segue o Instagram, porque lá eu também vou colocar uma foto sobre como funcionam essas refeições comunitárias e como que são as aglomerações durante o Ramadã, beleza? Sem contar que Meca, né, a Kaaba, que é um espaço físico, né, do Islã, que é considerada a casa de Deus, fica lotada durante o Ramadã. Gente, o Ramadã é muito bonito, sem brincadeira. Cara, o Ramadã é muito bonito, sem brincadeira, muito bonito mesmo. Até porque, eu tô falando aqui de jejum e tudo mais, você pode estar pensando, nó, velho, é um sacrifício, né, mano, é tristeza, tudo mais. Não! O Ramadã é pra te aproximar de Deus, é pra poder agradecer a Ele, né, sobre o nascimento das suas tradições, da sua religiosidade. Então, o Ramadã, ele é uma ocasião alegre. Tanto é que essas próprias reuniões entre muçulmanos, elas não acontecem só nas mesquitas, ela não acontece só em Meca, ela não acontece só nas refeições comunitárias. Essas reuniões acontecem entre os familiares, entre os seus amigos. As pessoas celebram rezando, fazendo jejum, entre outras coisas, o Ramadã. Então é um mês de alegria, um mês de celebração da religiosidade muçulmana. Então o encontro, né? Você se encontrar com pessoas, fazer essa reunião, é um ponto extremamente importante nesse rito. Só para vocês terem uma importância, né, gente, do tamanho aí do Ramadã, tá? Do jejum, por exemplo, o Mohamed Salah, né, que é o jogador do Liverpool, ele várias vezes ele já foi jogar cumprindo o jejum do Ramadã. Tá, ele não parou o jejum dele, ele já foi pra final de Champions, ele já foi pra Copa do Mundo, se eu não me engano, fazendo durante o Ramadã. Então, assim, eu não sei se o Mané também cumpriu. Eu vi ali, cara, recentemente, que não sabia, inclusive, que o Benzema também é muçulmano, não sabia que o Benzema era muçulmano. Pelo menos eu vi na reportagem do UOL, né, gente? Espero que a reportagem do UOL esteja certa, eu esteja passando isso aqui pra vocês. Mas o Salah, ele realmente cumpre o Ramadã, ele tem a opção de não cumprir, mas ele prefere, ele já foi pra jogo, pra preparação de final da Champions League, tá? Fazendo o jejum do Ramadã. Beleza? Sem contar, gente, que essas reuniões nas mesquitas, a peregrinação à Meca, né? As refeições comunitárias, a celebração entre os muçulmanos e as muçulmanas são simplesmente uma tradição muito forte, é um rito, é uma pedra angular no Ramadã. Você se reunir em tradição, em fé, como comunidade, é uma tradição. Então essas aglomerações também são tradições do Ramadã. Coincidentemente, né, foram nesses dois pontos aí que o coronavírus mais impactou no Ramadã. O primeiro deles foi na questão do jejum. Quando o coronavírus começou a se propagar, né, no mundo, que foi 2020, né, ele foi iniciado em dezembro, mas a propagação dele foi mesmo no início de 2020, o Ramadã, ele aconteceu, se eu não me engano, entre março e abril, né, inclusive tá pra acontecer de novo o Ramadã, eu acho que ele ainda não começou, mas tá bem próximo de acontecer, mas quando ele começou, a gente não tinha muita noção sobre o que era o coronavírus, né, e nem o como ele nos afetava, o que fazer, tecnicamente, pra proteger o corpo em relação a ele. Então a OMS, ela debateu pro Oriente Médio a questão do jejum. Por quê, gente? Você tem que aumentar a sua imunidade. Se a sua imunidade está baixa, você fica suscetível a qualquer doença. Eu vou dar um exemplo particular meu. Eu tenho anemia falciforme. Eu sou um grupo de risco, a minha doença é bem séria. A minha imunidade, ela já é baixa. Ela tem que estar... Então, assim, eu tenho que cuidar o tempo todo para que a minha imunidade esteja boa. Porque comparado a uma pessoa, digamos, que não tenha nenhum problema de saúde, ela já é baixa. Então, eu tenho que me cuidar para que ela não fique mais baixa ainda, para eu não ficar suscetível às doenças, beleza? Então, foi muito discutido isso durante a OMS e ela tomou a decisão de recomendar aos países, aos muçulmanos e às muçulmanas que fossem praticar o Ramadã, que eles mantivessem sim o seu jejum, né? Que é o jejum do nascer até o pôr do sol, e eles comessem à noite, né? E à noite eles se alimentassem bem, tomassem água, tentassem de uma certa forma suprir essas questões. A gente sabe que uma boa alimentação ajuda na imunidade. Beber água ajuda na imunidade. E então a OMS estava fazendo essas recomendações, mas ao mesmo tempo ela recomendou que os muçulmanos não saudáveis, vamos supor que tem um muçulmano com anemia falciforme como eu, que esses muçulmanos não cumprissem o jejum, tá? Que eles fizessem as suas rezas, as suas orações, que eles, sei lá, de alguma forma comessem pouco, mas comessem, tá? Que eles não cumprissem mesmo esse jejum, para que não dê nenhum problema em relação a eles, em relação à imunidade, beleza? Isso também foi transmitido pelos líderes religiosos. Eu lembro que, não só em relação a essa questão do jejum, mas o Ayatollah do Irã, né, o líder supremo do Irã, na época, ele veio a público e ele pediu para que se evitassem aglomerações no Ramadã. Como eu falei, as aglomerações, a reunião da comunidade muçulmana é um rito lindo, tradicional e característico do Ramadã. É como se fosse parte do Ramadã. É como se fosse, não. É parte do Ramadã, entendeu? É como se, assim, isso tivesse que acontecer pro Ramadã acontecer. E o coronavírus impediu isso. Porque não tava podendo ter aglomeração, né? E aumentar o número de casos. Então ele veio a público. E não foi só em relação às celebrações comunitárias que você faz reunindo uma grande multidão, milhares de muçulmanos, em alguma mesquita ou em alguma refeição comunitária. Ele também falou muito em relação de casa, né? Não sei se vocês se lembram, mas no Natal e no Ano Novo nós tivemos várias recomendações para que a gente não se aglomerasse, né? Por mais que fosse em casa, que a gente recebesse um número mínimo de parentes. Essa foi a mesma recomendação que ele transmitiu aos fiéis muçulmanos do Irã, e de uma certa forma ao Irã, aos muçulmanos como um todo, para que mesmo em casa eles não se aglomerassem, fossem celebrações mais restritas mesmo. Que eles não abandonassem as rezas e também os jejuns, né? Principalmente aqueles que são saudáveis, mas que eles não se aglomerassem. Mesquitas foram fechadas, a mesquita do Egito, que lota nessa época, foi fechada, né? Para evitar que ainda assim essas pessoas se deslocassem para as mesquitas para fazer as orações noturnas, né? A Meca, na época, recebeu um número muito pequeno de pessoas, né? Se eu não me engano, foi 5% da capacidade do que eles estavam acostumados a receber, né? E depois também fechou, entende? A cidade mais sagrada do Islã fechou. Não teve peregrinação depois, né? Primeiro eles começaram a receber um pouco, depois fechou, não tinha como. Uma das poucas mesquitas que ficaram abertas foram a mesquita da Turquia. A Turquia manteve a sua mesquita aberta, mas uma delas, né? Mas ela tava desinfetando a mesquita todos os dias, né? E tava preservando o número mínimo de ocupantes nas mesquitas e com distanciamento social, com uso de máscara, né? Sem compartilhar objetos pessoais, para evitar a propagação do coronavírus. A Indonésia proibiu a circulação de pessoas. Ninguém circulava no país na época, porque eles estavam com medo de que, independente das recomendações de vários líderes políticos e religiosos do mundo muçulmano, essas pessoas quisessem ainda, por exemplo, fazer peregrinações, quisessem ir nas mesquitas que estavam abertas, né? As poucas mesquitas estavam abertas. Então a circulação de pessoas ia propagar o vírus. Então, gente, o Ramadã foi completamente diferente. As refeições comunitárias não existiram. As rezas nas mesquitas não existiram. Foi tudo dentro de casa. Os jejuns, eles também mudaram muito de figura. Ok? Então não teve aquela grande reunião da comunidade muçulmana. Não teve as peregrinações, tá? Que são ritos importantíssimos, tradicionais, assim. São pedras angulares na religiosidade muçulmana voltada para o Ramadã. Teve países da Europa, por exemplo, como a Alemanha e a França, que para poder ajudar nessa celebração com os muçulmanos, eles fizeram transmissões, né? Tipo o que a gente faz lá no EAD, né? E tudo mais, entre vários muçulmanos, entre a comunidade muçulmana, para que eles não deixassem de se reunir de uma determinada forma. Então foi um Ramadã muito diferente. Marcou muito a vida dos muçulmanos esse Ramadã. E, gente, tá pra acontecer de novo. O Ramadã, ele vai começar daqui a pouquíssimo tempo. Talvez eu traga aqui também, se eu não trouxer aqui, eu vou trazer no Instagram, tá? Novamente, segue a gente lá no Instagram, porque lá vão ter as fotos pra vocês entenderem como que eram essas rezas comunitárias, pra vocês entenderem a quantidade de gente que ia pra Meca, a quantidade de gente que fazia peregrinação, a quantidade de gente que se reunia para comer à noite, né, para fazer essa refeição noturna que era muito tradicional no Ramadã, e para vocês verem também a diferença de como ficaram esses ritos religiosos, entendeu? Então, assim, segue a gente lá no Instagram, o Instagram tá aqui na descrição desse podcast, para você ter uma visualização do que eu tô falando, beleza? Mas provavelmente eu vou levar lá pro Instagram como tá sendo o Ramadã desse ano, quais são os números do coronavírus no Oriente Médio e na Ásia. Gente, ainda tá com muitos casos, principalmente na Ásia, a situação tá muito complicada na Ásia. Eu acho que as mesquitas vão continuar fechadas. Eu acho que Meca não vai abrir. Depende muito das posturas da Arábia Saudita. Eu vi que recentemente a Arábia Saudita liberou, né, as viagens pro seu país. Mas, gente, Meca fica na Arábia Saudita, tá? Mas eu não acho que eles vão permitir que aconteçam as peregrinações pra Meca durante o Ramadã. Acredito eu, porque se permitir, vai aglomerar muita gente. Então eu acho que isso não vai ser permitido. Mas enfim, gente, eu acredito que ainda vai ter restrições, mas eu vou estar postando no Instagram como vai funcionar o Ramadã desse ano. Vou trazer aqui também através do Giro do Oriente. Talvez eu faça um outro podcast para vocês entenderem melhor como que tá sendo. Mas no ano passado, esse Ramadã foi completamente influenciado pelo coronavírus, e eu acredito que esse ano também seja, né, gente? Coronavírus não é brincadeira, não é mimimi, não é uma gripezeira, ele tá matando muito, ele tá matando muitas pessoas. Então, assim, tomar medidas restritivas, mesmo que a gente tenha que sacrificar partes extremamente importantes da nossa vida, nesse momento é a melhor solução no combate ao coronavírus, além do uso de máscara, além de lavar a mão, além de passar álcool em gel e evitar as aglomerações o máximo que vocês conseguirem. Com o Oriente Médio, isso não seria diferente. Com o Ramadã também não seria diferente, beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Igual eu falei, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, porque lá eu faço especiais que às vezes não vem aqui pro podcast. Essa semana, por exemplo, eu fiz um especial de mulheres no Oriente Médio pra celebrar o 8 de março, entendeu? Vou fazer postagens na quarta-feira que eu não vou trazer pra cá. Sem contar que lá, gente, eu também vou postar as imagens e as palavras de tudo que eu disse aqui. Então vai ter o nome em árabe dos pilares do Islã, vai ter o nome em árabe, né, dessas orações comunitárias que eles fazem no anoitecer nas mesquitas, vai ter o nome em árabe desses jantares, né, dessas confraternizações de comida que eles também fazem, vai ter as fotos de como que funcionava o tamanho da aglomeração, para vocês terem uma ideia de como que era o Ramadã sem o coronavírus e como que tudo isso também foi afetado, beleza? Então segue lá no Instagram, a nossa página tá muito legal. Se você quiser entrar em contato com a gente também, pode mandar uma DM ou pode mandar um e-mail. Também tem um e-mail aqui no final da descrição desse podcast. Não tem problema se você discordar com as nossas opiniões, tá tudo bem. tá? Mas lembre-se, na educação, internet não é terra de ninguém. Tragam seus argumentos tranquilamente e vamos construir um debate na civilidade mesmo, nas boas maneiras, beleza? Não tem problema se você discordar, não. Mas assim, vamos na educação, eu estou disposta a ouvir, eu espero que vocês também estejam dispostos a falar de uma forma educada. Ok? Não deixe de seguir a gente aqui no Spotify também. Vai ter podcast na segunda e na sexta. Na sexta vai ser o Giro do Oriente. E na segunda-feira ou vai ser a cronologia ou vai ser uma atualidades com parada obrigatória. Beleza? Então não deixe de seguir a gente para você também acompanhar as novidades e para ajudar no crescimento do podcast, gente. Você seguir a gente no Spotify ajuda muito o crescimento desse podcast. Se você gostou também, compartilha, chama as amizades pra ouvir esse podcast, entendeu? Pra conhecer o próximo Parada Oriente Médio. Vamos construir o próximo Parada Oriente Médio juntos, porque esse podcast é pra você. Eu sou só um mero instrumento de propagação de conhecimento, mas quem vai construir isso aqui são vocês. Então esse podcast também é de vocês, beleza? Galera, muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana tem mais um Parada Obrigatória, né? Em homenagem à abertura aí desse quadro no podcast. E depois a gente vai voltar a falar da cronologia, a gente já vai entrar na expansão do Islã para entender como que essa expansão foi crucial para o desenvolvimento político e social do Oriente Médio de hoje, beleza? Galera, muito obrigada. Um abraço para vocês. Espero que seu dia esteja sendo extremamente iluminado e até a próxima parada. Tchau, tchau.